Bom dia, irmãos. Nossa última palestra dessa série, Cultura de Honra, preparando para o último grande avivamento que virá antes da volta de Cristo. E ontem nós falamos sobre aliança e hoje nós vamos falar sobre Israel e a igreja, Israel natural e a igreja. E nós recomendo muito esse livro, O Mistério da Oliveira, Judeus e Gentios Juntos para a Volta de Cristo. Tem pessoas que acham que Jesus pode voltar a qualquer momento. Isso é uma heresia. Ele não vai voltar a qualquer momento, porque a Bíblia fala claramente que ele volta quando tiver cumprido todo o propósito de Deus. Os céus retêm Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. E o maior sinal da volta de Cristo será o retorno dos judeus naturais para a sua oliveira, que nós fomos enxertados como ramos de outros povos, mas Israel natural precisa voltar e ser unido com a igreja dentro da mesma oliveira, amém? Então, isso aqui é o nosso assunto. Se Deus é um Deus de aliança, Ele não vai mudar de ideia repentinamente. Ele tem um propósito eterno e nada vai tirar Ele desse propósito. Nós temos tido o privilégio de ter muito contato e amizade com esse irmão, que é um profeta de Deus, Asher Intrater, Fogo nos Olhos de Jesus, foi uma das primeiras mensagens que ele ministrou em nossos primeiros encontros. Depois, as duas mensagens da cruz, quando Jesus gritou, perdoe-lhes, que é a mensagem da reconciliação, da primeira vinda. Mas tem a outra mensagem, que é o que está escrito por Pilatos na cruz: Rei dos Judeus. A primeira vinda fala sobre o perdão. A segunda vinda fala sobre ele ser rei dos judeus. Então nós precisamos entender que se você entende só uma das mensagens da cruz, você está perdendo o sentido da vinda de Cristo. Quando o anjo anunciou para Maria que o filho que ia nascer dela seria Deus em carne, seria o nome Jeová Salva, Jesus, Yeshua, aquele que salva, Jeová Salva. Não o homem se salva, mas Deus salva o homem. Isso fala da primeira vinda. Mas ele falou, ele sentará no trono de Davi, seu pai, e reinará para todo sempre. Quando Deus, o anjo falou com Maria, ele falou das duas mensagens também. Então são essas duas mensagens da cruz que a gente precisa entender. E os judeus estão nos ajudando muito com isso. Esse aqui foi um livro que ele escreveu, está em hebraico, estava em inglês há muito tempo, e nós publicamos Quem Almoçou com Abraão. O que gerou esse livro foi o desejo do irmão Asher de pregar para o pai dele. E o pai dele era judeu e falou assim: imagina, Jesus é coisa de gentil, Jesus não tem nada a ver com judeu. E foi os cristãos que nos perseguiram, não quero saber desse cara não. Aí Asher pegou o Velho Testamento inteirinho e mostrou que aquela Bíblia que os judeus leem, Jesus estava presente. Ele não estava encarnado, mas ele apareceu. Quem almoçou com Abraão? Certamente não foi Deus Pai que desceu do trono para almoçar com Abraão. Então foi Jesus que apareceu para Abraão, foi Jesus que apareceu para Josué lá na frente de Jericó. E inclusive no original hebraico, ele entra em todos esses detalhes. No original hebraico há uma diferença entre anjo do Senhor e o anjo Senhor. Anjo Senhor, na nossa Bíblia fala, e o Senhor disse para Abraão. E o Senhor, os dois anjos foram para Sodoma, mas o Senhor ficou diante de Abraão, esse é Jesus. Quando ele explicou para o pai dele isso, o pai falou, então é isso mesmo, tranquilo. Não é um corpo estranho, não é uma coisa inventada pelos cristãos, mas é o próprio Deus que apareceu na terra antes da sua encarnação. E Jesus, por exemplo, quem escreveu o dedo de Deus na tábua de pedra foi o próprio Jesus. Então assim, foi o pai dele que converteu através disso e vale muito a pena você ler e vale a pena também a gente orar pelos judeus para que Deus tire o véu dos seus olhos, porque ele prometeu fazer isso. E tem esse livro em hebraico e Deus vai realmente começar uma grande obra de conversão dos judeus. E nós temos várias coleções dos vídeos, das aulas, das palestras que ele deu quando ele esteve conosco 3 vezes, o irmão Acha. Cada coleção tem 3 DVDs com 2 mensagens cada, são 6 mensagens. E o último é um CD com um MP3 com tipo 12 ou 15 mensagens que ele ministrou por aqui, às vezes em lugares um pouco mais restritos, os outros eram encontros maiores. Isso aqui vale muito a pena ler, porque ouvir, assistir, porque ele é um homem que tem uma palavra maravilhosa, uma palavra muito profunda das Escrituras. Essa revista Impacto, Deus Quer Morar na Terra, também muito dentro desse assunto de Israel e a Igreja, mostrando como que muita escatologia da Igreja atual está errada segundo as Escrituras. Então é muito, muito importante a gente entender isso, né? Senão corre o perigo de a gente esperar estar sendo arrebatado e ir para o céu e o Jesus vindo para a terra, né? Passou todos esses anos ele no céu e a gente na terra. A hora que ele desce para a terra, a gente vai para o céu. Chama desencontro cósmico, sabe? Porque a gente ficou anos e anos e anos, né, com ele no céu e a gente na terra. Quando ele resolve descer do céu para a terra, que a Nova Jerusalém vai descer para a terra, ele vai morar na terra e aí a gente vai para o céu. Eu quero morar no céu. Mas você vai morar no céu, mas sem Deus, sem Jesus, porque ele vem para cá. Então, existe muita contradição. Muita gente não sabe que essa escatologia atual de muitas igrejas, sobre arrebatamento secreto, essas coisas todas, é recente, é tipo de 1827, que houve uma profecia lá na Inglaterra, mas antes disso, por 1800 anos, todo mundo que lia a Bíblia, estudava a Bíblia, ninguém acreditava nisso. Então, foi uma teologia que surgiu a partir de uma profecia, mas quando você olha as Escrituras, não bate com o que as Escrituras dizem sobre Jesus. Então, isso é algo que nós precisamos meditar. Eu queria que colocassem em seus corações entendimento que a sua posição, a posição da Igreja em relação a Israel, não é uma posição tipo secundária, alguma coisa assim, não importante. É muito importante você entender que se Deus é quem ele é, ele jamais pode abandonar Israel. Se ele abandonar Israel, ele não é o Deus da Bíblia, ele não é o Deus que fala todas essas coisas. E nós não podemos ter uma salvação separada, ou seja, nosso trem, né? A gente pega o trem para ir para um lugar. Nós não pegamos no início, na origem, nós pegamos no meio do caminho. O trem sai de Jerusalém e volta para Nova Jerusalém, certo? E a gente entra no meio do caminho. Então, na Bíblia diz, se alguém é de Cristo, se alguém está em Jesus, ele é filho de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Ou seja, não adianta ter Jesus e não ter Abraão, certo? Você precisa... Jesus é o meio para você entrar em Abraão. Você não nasceu judeu, mas você é inserido, você é adotado na raiz da oliveira, que é Abraão. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, os judeus não precisam pedir licença para nós. Nós é que precisamos pedir licença para eles. Agora, eles foram endurecidos para que nós pudéssemos entrar. Mas o fato de eles serem endurecidos é temporário, amém? Não é uma coisa permanente. Então, vamos virar só para ver o início da história em Gênesis capítulo 12. Uma coisa muito interessante, tem a história do meu pai, tem até o livro aí, a história do meu pai, se ele falou Minha Jornada Espiritual. Ele foi uma pessoa que foi criado numa família de classe média alta. O pai dele era corretor de seguros, mas mesmo durante a depressão nos Estados Unidos não passaram aperto. Eram cristãos nominais, mas era só nominal. Só ia na igreja na Páscoa, no Natal, alguma coisa assim. E ele passou muitos anos buscando a verdade e buscou até no budismo, no catolicismo, buscou em várias coisas e não achava. E foi uma pessoa que pensou em suicidar várias vezes. Ele era, se fosse a geração de hippie, ele tinha sido um hippie, mas ele não foi da geração hippie, então ele é pré-hippie. Então, mais um dia, sim, ele nesse livro ele conta a história da conversão dele. Foi em várias etapas, várias fases. Mas quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo, foi uma experiência muito forte. Ele ficou 5 anos sem receber o batismo do Espírito Santo e sem ser batizado nas águas. Parece que, eu não sei se era igreja presbiteriana, alguma coisa assim, que assim, aquela coisa mais calma, mais quieta. Mas ele viu uma campanha do William Branham lá em Los Angeles e viu o anjo, ele viu aquela foto que tem, ele viu, foi numa igreja lá próxima de onde eu nasci, próximo da casa onde eu nasci, lá em Los Angeles, uma igreja da Quadrangular, e uma campanha tremenda. Ele viu como ele ficava batendo papo com as pessoas e depois, quando o anjo chegava, ele mudava totalmente, começava a ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e coisa assim, muito forte. E Deus falou com ele sobre a necessidade de ser batizado no Espírito Santo. Aí quando ele estava orando para ele ser batizado no Espírito Santo, Deus falou com ele, você precisa, não vai receber agora. Assim, ele sentiu o poder subindo e parando. E aí ele falou assim, você precisa entender mais alguma coisa. Aí ele entendeu sobre o batismo nas águas. Aí quando ele foi batizado nas águas, aí ele recebeu o Espírito Santo. Em várias ocasiões, quando ele falava em línguas, eu acho que pelo menos mais de uma ocasião, os judeus tinham alguém que entendia hebraico e falava que ele estava falando em hebraico. Ele estava falando em línguas e estava falando em hebraico. E algumas vezes também a pessoa que ia lá no Muro das Lamentações falou que quando ele orava e ele fazia igual aos judeus, ele nunca foi em Israel, nunca fez nada disso, nunca viu nada disso. E ele nos passou uma visão sobre Israel e a igreja, através de ler a Bíblia, através de entender as coisas, muito forte, muito claro, nós fomos criados nessa visão. E ele falava o seguinte: quando os judeus forem reinseridos na oliveira, nós vamos entender coisas que nós não entendemos. Nós vamos entender coisas que nós vamos entender coisas diferentes, de forma diferente. Nós temos interpretado a passagem da Bíblia de um jeito e nós vamos entender de outro jeito, porque vem da cultura deles, vem da mentalidade deles, nós vamos entender de outro jeito. Ele sempre falou isso. Ele nunca foi para Israel, nunca foi a favor de ser judaizante. Existem duas atitudes erradas, ele nos ensinou contra essas duas atitudes erradas. Uma é você achar que fica mais agradável a Deus você guardar o sábado, usar o kipá, ter o minorá na igreja, celebrar as festas bíblicas na época certa, sabe? Isso chama ser judaizante, achar que Deus acha isso melhor. Não, isso é errado. Nós não somos judeus, nós somos americanos, brasileiros, e Deus não nos chama para copiar nenhuma cultura. Jesus, eles resolveram isso em Atos 15, que os gentios não precisavam circuncidar, não precisavam guardar o sábado, que a fé em Jesus era suficiente. Então isso foi resolvido na nossa Bíblia, então não, e nem Paulo exigia isso de ninguém. Então, assim, ser judaizante, tem movimentos hoje que ficam achando chique, né? Você ser messiânico, né? Você fazer parte disso. Você não é judeu, para que você vai fazer isso? Então, assim, é uma coisa errada. Por outro lado, uma heresia mais predominante, mais forte, é a teologia da substituição. E esse livro entra em muitos detalhes disso, porque esse cara aqui, ele é um arquidiácono da Igreja Católica na Áustria, e ele liderou o movimento carismático, não só dos católicos, mas de outros batizados no Espírito Santo. Mas o avô dele era nazista de carteirinha, nazista muito forte, acreditava que o judeu era a raiz de todo o mal no mundo e todas aquelas coisas. E quando ele tinha 12 anos de idade, o avô exerceu uma influência muito forte sobre ele. E ele é, claro que não é da geração do Holocausto, ele é pós, mas o avô dele era da geração. Então ele foi muito influenciado e tinha essa noção muito forte na sua mente de que os judeus tinham que ser mortos mesmo, tinham que ser acabados mesmo, e que eles eram a raiz da desgraça de muita coisa que aconteceu no mundo. E depois ele converteu, foi batizado no Espírito Santo, liderou-se todo esse movimento, mas ele não tinha sido liberto dessa ideia contra os judeus. Aliás, nos Estados Unidos tem movimento muito forte contra Israel. Esses dias, fiquei sabendo, né, vi que um cara, um judeu mesmo, mas ele foi disfarçado de estudante, e ele foi nos campos dos Estados Unidos para levantar dinheiro dentre os estudantes para um fundo para ajudar o Hamas a fazer atentado terrorista em Israel, em escolas, em hospitais, em mercados e tal. E gravou a entrevista, e todo mundo que ele falava, aqui 10 dólares, aqui 15 dólares, todo mundo, é contra Israel, eu ajudo. Então, assim, tem uma campanha dentro das faculdades dos Estados Unidos, dentro da mídia, contra Israel. Qualquer coisa que é contra Israel, eles são a favor. Então, tem um movimento diabólico acontecendo. Então, muitos cristãos participam disso. Muitos cristãos acreditam que Deus rejeitou Israel e, no lugar de Israel, colocou a igreja. E agora, todos os versículos em Isaías e nos profetas que falam que Deus vai restaurar Israel, não se refere a Israel, porque Israel acabou. Israel é igual esquimó, índio, chinês. Israel não é diferente. Se ele quiser converter, bem, mas assim, se não converter, Deus não tem propósito para nenhuma nação. Então, Israel como nação não tem propósito para Deus. É a teologia da substituição. Deus pegou a igreja, tipo, ele usou Israel para trazer a Bíblia e Jesus. Aí, a hora que Israel trouxe a Bíblia e Jesus, ele chutou, falou: não te quero mais, agora eu quero a igreja, tá? Então, isso é a teologia da substituição. E esse irmão acreditava nisso. E por isso que ele fala que precisa de uma segunda conversão. Porque se você... Esse tipo de Deus que rejeita seu povo natural não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de aliança, é um Deus estranho, é uma coisa diferente. Então, se você pode ser convertido, receber o Espírito Santo, você não entende que Deus vai ser fiel ao seu povo natural. Paulo, que foi quem abriu a porta para nós e deu muita abertura para toda a teologia que permite que a igreja seja uma igreja válida e que Deus aceite a igreja, ele disse: eu desejaria ser anátema, eu desejaria ir para o inferno
se isso salvasse meus irmãos. Paulo tinha peso por seus compatriotas, porque ele sabia exatamente o que ia acontecer com eles, porque ele tinha sido um deles. E ele só não continuou sendo um deles, porque Deus, pela misericórdia, revelou-se a ele no caminho de Damasco e livrou ele daquelas coisas. Então, nós temos que fugir desses dois extremos, né? O extremo de ser judaizante e o extremo de ser achar que Deus não tem mais nenhum plano para Israel, mas Deus tem um plano para Israel e Deus quer fazer alguma coisa com Israel. E senão você tem que cortar o capítulo de 11 de Romanos e Efésios 2, você tem que tirar a sua Bíblia, porque Efésios 2 e Romanos 11 não permitem que você ache que Deus não tem plano para o seu povo natural. Ele não substituiu Israel, ele não pôs a igreja no lugar de Israel. Ele cortou os galhos naturais, inseriu os galhos estranhos de oliveira brava dentro da oliveira, mas se ele fez isso com galhos estranhos, ele pode muito mais facilidade inserir os galhos naturais no lugar onde eles pertencem. Então nós fomos ensinados assim desde criança. Aí a primeira vez que eu fui para Israel, acho que foi 2009, e fiquei 40 dias lá, só com alguns irmãos que conheciam bem o local, um grupo pequeno, conversamos com muitos judeus messiânicos, vimos os muitos lugares, vimos as coisas e tal. E principalmente eu tive contato com o Asher, com o ministério dele lá, e ele estava no encontro, Tom Hess, eu vi ele pregando, nós já publicávamos algumas mensagens dele, mas a gente não sabia muito sobre ele. E aí quando estive na congregaçãozinha dele, pequena, lá, um pouquinho fora de Jerusalém, era naquela época num container mesmo, tinha talvez 20, 30 pessoas, maioria jovens, e tinha a secretária dele era muito gentil, então traduzia para nós, mas eu fiquei com uma sensação tão estranha, tão diferente, assim, eu senti tudo que meu pai tinha nos avisado, tudo que tinha falado, tudo que estava escrito na Bíblia, estava acontecendo já, é como se fosse a nuvem na mão de tamanho da mão de um homem, porque eu estava em Jerusalém vendo jovens judeus falando em línguas e amando os árabes. Isso é o reino de Deus. Isso é, por exemplo, até muitos anos atrás não tinha judeu em Jerusalém, muito menos judeu que crê em Jesus, muito menos judeu batizado no Espírito Santo e muito menos judeu que compreende a igreja e ama os árabes e tal. É um negócio fantástico. A gente sabia, sabe como é que a gente sabia quando os jovens estavam falando em línguas? Quando o intérprete parava a interpretar, né? Que assim, para nós, tanto hebraico como língua é tudo a mesma coisa, né? Mas quando falava hebraico, eu interpretava, quando eles falavam em línguas, eu não interpretava. Então, e os ensinamentos do Asher, eu tenho estado muitas vezes com ele, ele veio várias vezes ao nosso convite, fez eventos aqui no Brasil. Ele é uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, teve uma experiência de conversão, fez Harvard, psicologia, mas era perdido, totalmente perdido. Ele conta a experiência dele da conversão em alguma dessas mensagens, é fantástico. Ele estava fazendo aquela viagem depois de formar e ser psicólogo, mas ele, sem Deus no mundo, uma pessoa totalmente perdida, aí ele, numa igreja católica lá na, não sei se é Guatemala, Costa Rica, algum lugar da América Central, Deus encontrou com ele, foi uma coisa impressionante, a conversão dele é miraculosa, é uma coisa impressionante. Agora, o ensino dele da palavra, gente, ele nunca encontrou com meu pai nunca encontrou com ele, mas a palavra é exatamente igual, só que ele leva mais longe, como meu pai tinha falado que iria levar mesmo, mais longe, mais profundo, mas não choca em nada, e é totalmente diferente do que as igrejas normalmente falam, e totalmente do que a maioria dos judeus messiânicos falam. Os judeus messiânicos ficam muito, muito presos aos ritualismos judaicos, sábado e tudo aquilo, só crê em Jesus, só acrescenta mais isso. Muitos deles não são batizados no Espírito Santo, muitos deles não amam muito os árabes, muitos deles só são judeus que creem em Jesus, já é grande coisa, maravilhoso, tremendo, mas falta muita coisa, não é por aí que vai. E as igrejas evangélicas acham que o judeu tem que converter e se tornar igual a um de nós. Mas é invertido. O judeu não tem que se tornar igual a um de nós. Nós é que temos que ficar igual aos judeus, porque nós entramos numa oliveira que não é nossa. Então tem muitos costumes nossos e maneiras de interpretar a Bíblia que são totalmente fora. Então, para mim, foi uma experiência assim, muito maravilhosa encontrar alguém que cresce dessa forma, porque o meu pai falou que ia acontecer. Que brasileiro, chinês, americano, não precisa se tornar judeu, mas precisa amar o povo judeu e saber que Deus tem um plano para eles e saber que Deus vai nos unir a todos em uma mesma oliveira, uma mesma noiva e que Jesus não volta antes que isso aconteça. Então, quero só apenas ler alguns versículos com vocês para dar assim, uma cosmovisão onde você entenda o que a Bíblia está falando sobre isso. Então, no estudo das alianças, tem 7 alianças. Das 7, 3 são decadentes e 3 são na subida. E o ponto da virada é a abraâmica, né? Então nós temos edênica, o homem antes de pecar, adâmica, o homem depois de pecar, e noaica, na questão do dilúvio, um recomeço. Então todos três é uma queda. Por exemplo, você vê que no jardim não se comia carne, só comia, e nem pão, comia frutas e ervas, né? não usava o fogo, era só coisas vegetarianas e frutas e sem cozinhar. Depois de Adão, do pecado, ele falou com o suor do teu rosto, comerás o teu pão, então vai colher o grão e vai moer o grão e vai assar o grão. E depois de Noé, nós temos, então agora vai comer carne, vai matar bichos e comer a carne dos bichos. Então assim, esse é um exemplo. Você pode pegar muitos outros exemplos, você vai mostrar que todas as três alianças só caem. Agora, Deus não está muito interessado em nos falar sobre a queda, então ele não dá muitos detalhes. Então essas três alianças é como se ele abrisse cortina, fechasse cortina, abrisse cortina, fechasse cortina, rapidinho. Assim. Isso é só para você entender, só para você entender o contexto. Então nós temos Gênesis 11, depois do dilúvio nós temos a Torre de Babel, e em Gênesis 12 Deus começa seu plano, que vai durar o resto da Bíblia e até hoje ainda não terminou, de restaurar o homem pecador, o homem caído. Então, esse encontro de Deus com Abraão, que era um homem idólatra, que era igual a todos os outros, Deus pinçou esse homem e falou assim: esse vai ser o cara com quem eu vou começar o meu plano. E aí vamos ver o que Deus fala com ele, porque é desse momento em diante que Deus começa seu plano eterno. É a quarta aliança, a aliança abraâmica, depois nós vamos ter a mosaica, a davídica e a nova, só subindo. Mas ainda não terminou, a nova... Ela precisa, para ela ser realizada, precisa da segunda vinda de Cristo, mas para ter a segunda vinda de Cristo, precisa dessa promessa de Gênesis 12 ser cumprida. Essa promessa tem que ser cumprida plenamente. Então vamos lá, capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora, com visão no retrovisor, a gente pode dizer, ou povinho e ou terrinha que deu trabalho para toda a humanidade. Fala a verdade, fala sério. Por que que o mundo está tão preocupado com Jerusalém, com Israel? Para começar, o país é tão pequeno que nem o nome cabe em cima dele, no cima do mapa. Né? O IS cai para lá e o EL de lá, só fica o RA em cima. Israel, não cabe. O tamanho de Alagoas. Atravessa o país em 4 horas assim, 1 hora e pouco assim. É muito pequenininho. Não tem petróleo. Não tem dinheiro, não tem nada. Vai brigar? Briga sobre Paris, Roma, sei lá, Nova York. Pega a cidade grande, pega a cidade cultural, pega a cidade famosa, sabe? Agora, Jerusalém? Por quê? Porque é o ponto de conflito, porque uma pessoa sendo esfaqueada lá vira notícia no mundo inteiro. Eu levo grupos para Israel, por exemplo, levei o ano passado, vou levar o ano que vem. Não grupos comuns, igual os pessoal que vai fazendo peregrinação, batizar no Rio Jordão, fazer com essas besteiras, não. Eu levo gente que quer conhecer as pessoas e os locais. Eu falo com eles no Mar da Galileia, quando nós estamos no Mar da Galileia, eu falo assim: gente, aqui é o único lugar que a gente tem certeza que não mudou de lugar. Aqui é o Mar da Galileia. Está mais baixo um pouquinho, mas é o Mar da Galileia, tá? Jesus dormiu no barco, nesse lugar, garantido. O resto há controvérsia. Todos. Monte Sinai, que todo mundo vai, luta para subir, mais certo que não é. Eu nem fui lá, porque para que eu vou subir a montanha que nem é? Belém, o lugar. Eu fui duas vezes, mas eu arrependi de ter ido as duas vezes. Depois, bastava ter ido uma vez, nunca mais. Para que você vai num lugar? Jesus nasceu ali. Fala a verdade. Quem sabe onde Jesus nasceu? Ele nasceu numa manjedoura. Manjedoura faz 2000 anos. Vocês sabem onde está essa manjedoura? Tem um buraco lá deprimente que a pessoa fica beijando, fica lá, Deus me livre, você fica na fila, perde metade do dia. Eu falei: não, Belém nós não vamos. Que nem sabe onde é. O cenáculo. E sabe se é o cenáculo? Ali tem camadas e camadas e camadas. Então, assim, o pessoal fica todo assim, e o nosso guia falava com a gente: eu nunca vi um guia, um grupo igual de vocês, vocês não ficam pregando, não ficam orando, não ficam fazendo nada, vocês não querem ir nesses lugares e tal. Eu falei assim: porque a gente crê em Deus, né? E crê na realidade das coisas. Agora a gente está interessado na história, a gente está interessado na geografia, no clima, no povo, naquilo que Deus vai fazer. O Monte das Oliveiras, ninguém tirou o Monte das Oliveiras do lugar, não. Só vai ser rachado quando Jesus voltar e descer lá do mesmo lugar que ele subiu. Jerusalém, apaixonante, está no mesmo lugar, só que tudo está meio virado, não dá nem para achar. Monte Sião e Monte Moriá, essas coisas, fizeram as terras plenárias, umas coisas lá que estragou tudo. Mas, assim, é impressionante por que o mundo está voltado as suas atenções para aquele lugar. Por que briga para aquele lugar? sabe? É assim, é aquele negócio, Deus vê as nações e ele ri. O pessoal se revolta contra ele, fala em Salmo 2. As nações revoltam contra ele. Não vamos ter o seu jugo. E ele ri deles. Primeira coisa que ele faz é dar risada. Vocês são trouxa, vocês são bobo. E depois ele fala na sua ira. Eu coloquei o meu santo filho sobre o meu monte santo e ele vai reinar. Beija o filho enquanto é tempo, porque senão ele vai pegar vocês. Ou seja, as nações não querem, mas elas são obrigadas, tipo, obrigadas a brigar sobre Israel. E as nações, você pode ler Ezequiel 38, 39, fala exatamente das nações hoje. Rússia, Iraque, Irã, Líbia, Egito. Fala exatamente as mesmas nações que hoje estão no noticiário, que querem destruir Israel. Ele fala dessas nações. Está predito em milhares de anos atrás. Então, assim, a Bíblia é um livro que exige que você conheça a história, que você conheça a geografia. Porque Deus trabalha na história. E ele, então, falou a primeira coisa com esse cara. Ele nem falou bom dia. Ele nem falou paz do Senhor. Ele falou o que a gente fala com o cachorro. Sai! Né? A primeira coisa, Deus chega para Abraão e Abraão não conhecia ele de nada. E ele fala, sai! Sai da tua terra, da tua parentela. Quer dizer, eu não quero a sua cultura. Eu não quero a herança de seus pais. Eu não quero que você siga nada, eu quero que você corte toda a ligação que você tem com eles. E eu quero que você saia da sua terra, da sua parentela, e você vá para uma terra que eu te mostrarei. Qual terra? Essa terra aí, que está causando problema até hoje. Que é uma briga até hoje entre as pessoas. E farei de ti uma grande nação. Ele chamou um homem chamado pai, que é Abrão, que significa pai, que não tinha filhos. Você já pensou? Que vergonha. Você chamava o cara, vem cá pai. Parecia quase que estava tirando sarro dele, né? Assim, vem cá pai. Que não tem filhos. Vem cá, pai. O nome dele era pai e ele não tinha filhos. Ele aguentou isso décadas, até ficar velho e quase virar avô. Tinha que mudar o nome de pai para avô, mas não tinha filho. E ele fala para esse pai, que não tem filhos e nem vai ter por muitos anos, eu vou fazer de você uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus não ama só judeu, ele propôs usar os judeus para nos abençoar, amém? Está na promessa inicial, está aqui. Ele falou, até agora eu tenho mexido com toda a terra, todo mundo pecou, veio o dilúvio, acaba com tudo. Agora eu não vou mexer com toda a terra, os outros nações fazem o que quiser. Eu vou pegar um povozinho e vou seguir esse povozinho de perto e vou usar esse povozinho para abençoar todos os povos da terra, todas as famílias da terra. Então nós temos a Bíblia, que é a história de Deus com esse povozinho. E nós temos Jesus, o Messias, da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. E nós temos a primeira igreja que todos eram judeus. O único escritor da Bíblia que não era judeu, Lucas, que andava perto de Maria, mãe de Jesus, e andava perto de Paulo. Mas é uma Bíblia escrita por judeus, é um Deus que se revelou aos judeus, é um Deus que diz que o nome dele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas é um Deus que deixou muito claro que ele não quer só Israel, ele quer usar Israel para alcançar todas as nações, todos os povos. Tem um movimento fortíssimo durante toda a história e hoje está crescendo cada vez mais, que chama antissemitismo. Antissemitismo é ódio aos judeus, mas é um nome muito esquisito. Um nome absurdo, porque antissemitismo significa anti-Sem, e Sem era um dos três filhos de Noé. É, Sem, Cão e Jafé. Jafé, quase todas as nações, Cão, mais os povos da África, e Sem, os povos semitas, que são os árabes e os judeus. Agora, quem odeia mais os judeus do que os árabes? Mas os árabes são semitas. Então, como que um árabe pode ser antissemita? Como que o povo do mundo que é antissemita odeia judeu, mas não odeia árabe? Entendeu? Quer dizer, na própria terminologia, tá errado. E por que em toda geração esse ódio visceral contra Israel? As pessoas mudam de voz, as pessoas odeiam. Por quê? E não é só uma raça, todo mundo fala dos alemães, do nazismo, mas não foi só lá. Não foi só lá. Na Rússia, matava e matava e matava, tinha os pogroms. Lá na Polônia, quando Hitler tomou a Europa, não foi só os alemães, foram os franceses, foram muitos, quem protegia o judeu era muito pouco nesse meio. O pessoal ajudava. E como eu disse, nos Estados Unidos hoje, tem muito, inclusive muitos judeus são antisionistas. Eles não são antissemitas porque são judeus, não pode ser antissemita, mas antisionistas, anti-Israel eles são. Então, qual é a origem do antissemitismo? Por que que ele surge, ressurge, surge e ressurge, surge e ressurge? Ele origina em ódio a Deus. E como você não pode pegar Deus, você pega quem Deus escolheu. Porque Deus não fez licitação, certo? Para quem queria ser povo dele. Deus simplesmente usou aquilo que é prerrogativa dele, que chama escândalo de particularidade. Ele escolheu os judeus. Ele escolheu os judeus. E quando ele escolhe alguém, todos os outros ficam com inveja, com raiva. E o próprio judeu tem raiva de ser judeu, sabia? Lá em Nova York tem muitos livros, muitas coisas que eles escrevem, gente. Eles querem de todo jeito não ser judeu. Mas não tem jeito. Um judeu que não crê em Deus, um judeu ateu, um judeu que odeia Deus, que odeia a Bíblia, que odeia tudo, mas ele é judeu, ele nasceu judeu. E não tem jeito de tirar isso, entendeu? Então, assim, é essa coisa da soberania de Deus que cria raiva no homem, ódio. E o que o diabo mais quer fazer é destruir a pista de pouso onde Jesus vai voltar. Entendeu? Então ele não está falando de destruir outros países, ele está falando de destruir Jerusalém. Por quê? Porque Jesus vai voltar para Jerusalém. E ele sabe que se Jesus não voltar, o reino de Satanás não acaba. Então ele quer acabar com o lugar onde Jesus vai voltar. Então essa é a estratégia de Satanás que está movimentando os povos contra o propósito de Deus. Você não pode alcançar Deus, atingir Deus, você atinge o povo dele. A Bíblia então está cheia de referências que Deus vai se levantar em ira e vai julgar as nações que vierem contra Israel. Mas antes disso, ele vai tratar com seu povo, tirando o véu dos seus rostos para que eles se voltem a ele. Vamos virar aqui para Romanos 11. Romanos 11, esse é um assunto vasto, a gente só tem que tocar nele, mas eu acho que se a gente deixasse esse assunto de cultura de honra sem tratar esse assunto, nós estaríamos deixando fora um elemento chave. Deus não vai restaurar a igreja para sua pureza original sem os judeus. Nós precisamos deles, nós precisamos e eles precisam de nós. Eles sem nós não serão aperfeiçoados e nós sem eles não serão. Não haverá uma noiva perfeita de Cristo se nós não resolvermos esse problema da nossa origem. Ele precisa ser resolvido, precisa ter as duas coisas. E o que mais fala sobre isso é Romanos 11. E Romanos 11 não está falando sobre judeu espiritual, está falando sobre judeu natural. É isso que é importante entender. Muitas passagens falam de Israel, pode até estar referindo à igreja, mas aqui está falando sobre Israel natural. Pergunto, pois, versículo 1, acaso rejeitou Deus ao seu povo? E quando ele fala de jeito nenhum, no original, é muito mais forte do que isso. De jeito nenhum é meio assim, calmo, sabe? E o que ele usou é assim, tipo assim, você tá louco? Você ficou louco? Como você fala uma coisa dessa? Então ele mesmo briga com ele mesmo. Paulo faz isso muitas vezes. Ele fala uma coisa e depois fala assim, você tá louco? Como você vai perguntar um negócio desse? Por exemplo, ele fala isso em Romanos, quando ele fala assim, então vamos pecar porque a graça abunde, a graça está cobrindo tudo, vamos pecar? De jeito nenhum! Você já morreu, como é que você vai pecar? Entendeu? Então, assim, ele é muito forte, contundente. Então ele fala assim, os judeus rejeitaram Cristo, foram rejeitados, Deus introduziu os gentios. Aliás, gente, o orgulho que a igreja gentia tem é uma coisa absurda. De achar que nós somos a igreja e os coitadinhos judeus, se quiser, tem que pedir licença para entrar. Sabe por que Deus introduziu a gente? Vocês vão lembrar do versículo. Ele falou assim, vocês me passaram raiva com aquilo que não é Deus. O profeta fala assim, vocês pegam um pau, racha ele, faz comida, e do outro você faz um Deus e joelha diante dele. É a mesma coisa dele falar assim, você vai me trair? Trai pelo menos com um cara bonito. Você vai me trair com um cara desse jeito? Quer dizer, é terrível trair. Mas pelo menos trai com alguma coisa que eu falei, vale a pena, né? Então Deus falou assim, vocês me pegaram, o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, fiz todas essas coisas por vocês, por um pedaço de pau, pedra. E na Bíblia ele tira sarro desse. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Ele fala, né? Os ídolos, ele fica brigando, o Deus Todo-Poderoso, com o ídolo. Ele fala assim, vocês me passaram raiva com aquilo que não é Deus? Você vai ver o povinho que eu vou pôr no lugar de vocês. Quer dizer, que moral que a gente tem. Você vai ver. Se vocês me envergonhar com aquilo que não é Deus, eu vou pegar um povo que não é povo, que não tem costume nenhum, que não tem herança nenhuma, que é tudo bagunçado, que é tudo atrapalhado, que é tudo... Você vê. Você vai ver com quem eu vou trair vocês. É nós, na fita. Nós entramos para causar raiva no judeu. Por que que os judeus têm a maior proporção de prêmio Nobel de qualquer outro povo? Porque Deus abençoa eles também, mas não é só por isso. Eles ensinam a ler a criança desde poucos anos de idade. Hoje, eu sou educador, trabalho com a escola há muitos anos. Temos uma escola em Jundiaí que está fazendo 30 anos, né? Desde o jardim até o ensino médio. Nós temos alunos que são professores, ex-alunos que são professores, nós temos ex-alunos que são pais de alunos nossos hoje. Nós temos uma metodologia, nós temos uma visão, nós temos um propósito, nós temos um sistema. Mas sabe qual é o diferencial de qualquer criança? Duas coisas. E não é a escola que faz, é o professor, é o pai que faz. Conversar com a criança desde pequeno, conversar, interação, e ler com ele, ler para ele e fazer ele ler. Essas duas coisas mudam o destino do seu filho, seja qual for o QI dele. Ele pode ter o QI baixo. Se fizer isso, ele vai ultrapassar os outros. O que que o judeu faz milenarmente? Milenarmente. Os meninos, quando chega a 12 anos, eles sabem não só de cor, grandes partes do Torá, mas eles sabem cantar aquilo. Eles sabem ler. E nas festas dos sábados, todo sábado à noite, e todo, na verdade, é sexta-noite, né, que ele já considera como sábado, e toda Páscoa, eles chamam o menor da família, a família toda reúne ao redor da mesa, e o menor vai perguntando para o avô ou para o pai, e vai interagindo. Eles tiveram muitos defeitos, muitos pecados, mas uma coisa eles não tiveram. E Deus falou, eu conheço Abraão, que ele vai ordenar a sua família depois deles. Os judeus conservaram essa tradição em temor a Deus. E seus filhos têm a bênção de Deus, mas sabendo ler e conversando com adultos e conhecendo a coisa, eles vão ser destacados mesmo. Então, os judeus, por exemplo, na peste negra na Europa, judeu quase não morria. E aí começou a surgir o boato que os judeus tinham posto veneno nos poços de água. Por que só o judeu não morria? Mas nem o judeu não sabia por que não morria. O judeu não morria porque ele guardava os preceitos de Levítico, de Êxodo, de lavar as mãos, de lavar as vasilhas. Ele fazia isso porque tinha bactéria? Não, ninguém sabia de bactéria. Ele fazia porque Deus mandou fazer. Mas Deus mandou fazer uma coisa que preservou eles da praga que o mundo naquela época não sabia. Leis sanitárias, leis higiênicas. Então, esse povo é povo que é para tirar o chapéu para eles. E o povinho que Deus, que somos nós, que entramos, é um povinho de fazer, meu Deus do céu, o senhor escolheu esse povo? É verdade. Eu escolhi para passar raiva no judeu. Então, isso é ponto de vista bíblico, entendeu? Isso é ponto de vista bíblico. Então a gente não devia ser orgulhoso, a gente devia ser grato. Então, Deus rejeitou o seu povo de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, está vendo a natureza de Deus? Se ele não tem recede, ele pode rejeitar. Mas se ele é um Deus de recede, que é misericórdia de aliança, ele não pode rejeitar seu povo. O povo pode ser ruim do jeito que for, Deus não vai rejeitar seu povo. Quem gosta de ler o livro de Isaías? Vocês gostam de ler o livro de Isaías? Estava lendo hoje, na leitura diária. Gente, ele fala cada coisa contra eles, vocês têm isso, têm aquilo, estão em pecado, eu vou destruir você, vou acabar com você, daí um pouquinho ele fala assim, mas depois eu vou usar de misericórdia com vocês, porque eu não aguento, eu tenho que usar de misericórdia mesmo. Ele não fala nem que eles têm que arrepender, ele fala assim, eu vou usar de misericórdia, vocês vão ser bons na marra, entendeu? Então assim, Deus é um Deus que ele é um Deus coerente, ele não vai abandonar seu povo. Ou não sabeis o que a Escritura diz a Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram seus profetas, derribaram seus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida? Mas que ele diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois também no tempo presente, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Ele está dizendo aqui que a maioria de Israel rejeitou, mas tem um remanescente, um resto. Quem era esse resto? A igreja apostólica, a igreja de Atos. Quem recebeu o batismo do Espírito Santo? 3.000. Era judeu de toda parte do mundo, que foi ali. Quem que recebeu poucos dias depois, quando curou o paralítico? 5.000. A igreja de Atos era tudo judeu. Os apóstolos eram todos judeus. Então, Deus rejeitou a maioria do seu povo, porque eles rejeitaram o Messias, mas a igreja que vai abençoar as nações é judia, e quem escreveu a Bíblia e o Novo Testamento são judeus, mas é pela graça, pois que o que Israel busca isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos, Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Agora, versículo 11. Logo pergunto, aí vai Paulo, porque a gente está começando a dormir, né? Então ele sempre faz essa pergunta, entre a atividade para a gente acordar, né? Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? Sabe o que significa essa frase? Significa, porventura Deus pegou a igreja e substituiu Israel, a teologia da substituição? Eles tropeçaram porque eles rejeitaram Jesus. Mas caíram? Quer dizer, cair significa definitivamente Deus não tem mais propósito para Israel, natural? O que ele responde? A mesma frase que nós vimos no início. Você está louco? Você ficou doido? Você acha que Deus deixou Israel cair permanentemente? Eles tropeçaram, mas não caíram. É isso que está dizendo. De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Emulação significa, Deus, você tem certeza que esse povinho, sem tradição, com essas culturas tudo atrapalhada, que não cuida da família, que não sabe nada dos seus leis, e esse povo que come tudo errado, que não lava as mãos e que estraga tudo, que esse povo que é desse jeito, você tem certeza que esse povo é seu? Eles têm raiva disso. Deus falou assim, vocês me passaram raiva com os ídolos, eu vou passar raiva com vocês, com o povo que eu vou introduzir. Eles tropeçaram, os gentios entraram. Paulo ia para as cidades, os judeus perseguiam e os gentios recebiam de braço aberto. Então Deus abriu a porta para os gentios e cegou os olhos dos judeus. Os judeus queriam matar Paulo porque ele deixava os outros entrar sem circuncidar, sem guardar as festas, sem guardar a lei. O judeu sofre, gente, o judeu sofre. Então ele é igual ao irmão mais velho, ele acha que é absurdo Deus pegar o filho pródigo que fez tudo aquilo errado e abraçar, matar o bezerro cevado, e aquele cara que sofreu anos e anos e anos fazendo tudo direitinho na cabeça dele, ele fica lá sem nada, nenhum cabrito você me dá, entendeu? Então eles ficam assim, tá? Eles tropeçaram, e o seu tropeço trouxe salvação aos gentios para os incitar à emulação. Agora presta atenção aqui, ó, irmãos, esse versículo 12 é para nós, tá? Se o tropeço deles é a riqueza do mundo, se o fato deles serem cortados nos trouxe salvação, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se o judeu ser cortado trouxe bênçãos para nós, imagina quando ele voltar. Mas é a voz gentios que fala, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação da minha raça e salvar alguns deles. Agora o versículo 15 é um daqueles poucos versículos na Bíblia que tem as duas vindas de Cristo em um versículo curtinho. As duas vindas. Uma já aconteceu, a segunda não veio ainda. E num só versículo tem as duas. Olha o que ele fala. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, primeira vinda, cruz de Cristo, judeu rejeitou o Messias, deixou matar ele, pediu Pilatos para matar ele, rejeitaram o Messias, o que aconteceu? Deus rejeitou eles. O que aconteceu depois que o judeu foi rejeitado? Jerusalém foi arrasado, o templo foi destruído e os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Eles foram rejeitados. Nunca mais eles tiveram templo. Nunca mais eles tiveram cidade. Só até recentemente que voltou o templo, mas o monte lá do templo estava com uma abominação lá. Sabe? É absurdo, irmãos, pensar. Qual o símbolo internacional de Jerusalém? É, a mesquita lá que tem aquele domo dourado. Gente, e sabe o que os muçulmanos fazem lá todo dia? Não é a cidade santa deles. A cidade santa deles é Meca. E a segunda é Medina. E a terceira é Jerusalém. Se fosse a principal deles, ele podia ficar brigando sobre a cidade principal deles. E sabe o que, é que eles fazem todo dia? Naquele lugar santo, que é o lugar onde tinha o templo, onde tinha o lugar santíssimo, onde Deus aparecia para Israel, eles ajoelham e viram o traseiro em direção ao lugar santo e oram em direção a Meca. Isso chama abominação de desolação. É um absurdo, é um absurdo, é uma afronta. Eles não acham que lá é lugar santo. Lá é um lugar para desprezar aquele lugar. Aliás, no Alcorão, Jerusalém não aparece nem uma vez. Não menciona o nome Jerusalém no Alcorão, que é o nome, é o livro santo deles. Então, assim, é um negócio diabólico, infernal, que está lá no lugar físico onde tinha o templo de Salomão e todas essas coisas. Então, se a rejeição... Mas só que o que aconteceu? Quando eles rejeitaram Jesus e mataram Jesus, Deus rejeitou eles e espalhou eles pelo mundo, toda a nação da terra. Você tem ideia, gente? Você quer entender alguma coisa sobre Israel? Leia Josefos, as guerras dos judeus. Leia. Josefos era um dos governadores da época, judeu. Depois ele traiu o povo dele e foi tomado pelos romanos. Ele sabe contar as coisas do ponto de vista dos judeus e do ponto de vista dos romanos. E tem, as obras de Josefos é muito grande, é gratuito, você pode pegar na internet, você pode pegar em PDF tranquilo, se alguém quiser também pode me escrever que eu mando, assim, não tem problema nenhum. Mas é muito grosso, é muita coisa, mas leia a guerra dos judeus. Gente, o que Jesus falou ali, chora por vocês, não chora por mim não, chora por vocês. E eu estou sendo morto agora, logo, logo vai ter tanta destruição aqui. Gente, disse que fizeram tantas cruzes para matar judeu que estava tentando escapar da cidade sitiada, que acabou a madeira, não tinha mais. Era assim, cruzes de todos os lados. E mães com menos filhos. E assim, é horrível. E ele está contando a história do que ele viu, do que aconteceu. Não ficou pedra sobre pedra, porque o ouro derreteu e entrava dentro das pedras, queria pegar o ouro, separava aquelas pedras, o maior trabalho. Acabou. Foi arrasado, foi destruído. Mas a rejeição deles foi a nossa riqueza, porque aí o Evangelho começou a ser pregado no mundo inteiro, e gentios que nunca puderam receber a palavra de Deus e a salvação e a bênção de Abraão começaram a receber. Então a rejeição dos judeus foi lucro para nós. Deus fechou os olhos deles, Deus permitiu que o filho dele fosse morto para que nós pudéssemos entrar, para que aquela promessa de Gênesis 12 pudesse ser cumprida. Ele escolheu Israel, não para Israel ser o tal, para Israel abençoar o mundo. E isso aconteceu na primeira vinda, isso já aconteceu. Só que o resto do versículo fala, qual será a sua admissão? O que é admissão? Contrário da rejeição. Quando os judeus falam em Zacarias, que eles vão enxergar aquele que eles traspassaram. Gente, nós precisamos orar para isso. Vai ser um momento apoteótico, vai ser um momento... Quando a nação de Israel cair a ficha, esse Jesus que os cristãos usaram para nos perseguir, para nos matar, essa cruz, essa coisa toda, mas ele é o Messias e nós rejeitamos e nós não enxergamos, é ele. Gente, vão chorar, vão lamentar, vão pensar nos séculos de sofrimento que eles tiveram por causa disso. O que vai acontecer? Sua admissão? Eles vão admitir Jesus, eles vão ser inseridos novamente na oliveira deles, eles vão voltar a ser povo de Deus como ele quer, não só povo natural, mas povo espiritual. O que vai acontecer conosco quando isso acontece? Vida dentre os mortos. O que vai gerar a ressurreição dos mortos? Os judeus voltando. O que gerou a nossa salvação? A sua rejeição. O que vai gerar a nossa ressurreição? O retorno dos judeus. Se a sua rejeição foi bênção, a sua admissão será muito mais bênção. Pensa assim, até poucos anos atrás não tinha praticamente judeu em Israel. Os judeus voltaram. Até pouco tempo, 67, Jerusalém não era dos judeus. Hoje é dos judeus. O monte não é, mas a cidade é. Até pouco tempo não tinha judeu que cria que Jesus é o Messias. Hoje tem mais de 15 mil lá em Israel e muitos outros das nações. Judeus que creem que Jesus é o Messias. Você não acha que está próximo desse sinal se acontecer? Está próximo. Irmãos, se você quer ser abençoado, sabe, eu vou te dar uma dica, se você quer ser abençoado, você quer herdar a bênção de Abraão. O que Deus fala lá em Gênesis 12? O que ele fala? Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei a quem tu amaldiçoares. Quando o Lula começou a andar com a madrinha Jade, eu tremi nas bases. Eu falei, isso vai trazer maldição para o Brasil. O Lula não sabe o que ele está fazendo. Aí, quando a Dilma não aceitou muito isso aí, graças a Deus. Mas esses anos, o ano passado e tal, não aceitaram o embaixador de Israel. Não tem embaixador de Israel. Eu oro para que o Serra põe e restaure isso. Porque o país que não abençoar Israel será amaldiçoado. E a igreja quer ser abençoada? Ore por Israel. Quando você ora por Israel ser abençoado, a bênção vem sobre nós, na hora. O inverso também é verdade. O Asher disse que ele chegou perto do Muro das Lamentações um dia, estava orando para o avivamento no povo dele, e Deus falou com ele, Não ora só para Israel, não. Ora para as nações. Porque só vai ter plenitude dos judeus quando a plenitude das nações entrar. Por isso que ele vai para a Indonésia, China, toda parte do mundo pregando e falando, porque ele fala assim, nós precisamos da igreja internacional, nós precisamos do povo de Deus, nós precisamos da igreja. A igreja tem que chegar à plenitude, senão os judeus nunca vão chegar. Entendeu? Então, nós oramos por Israel, Deus nos abençoa. Israel ora por nós, Deus abençoa eles também. Então, dessa forma, muita coisa vai acontecer, mas não pense que Jesus volta antes que isso, tá? Ele está falando claramente aqui, que Deus vai tirar o véu dos judeus, eles vão ver aquele que eles transpassaram, e isso vai trazer grande bênção sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Amém?